da segunda parte da tabela e o Vitória agora tem condições para brigar pela primeira parte da tabela. Agora, os resultados não estão vindo. E aí, precisa chamar o ponto de atenção, porque o futebol é muito rápido. Nós estamos em julho, mas você piscou o olho, acorda em outubro. E aí, para dezembro, é daqui a pali.
Pô, fala aí, Reinaldo, da sequência do Vitória, que a minha preocupação maior... Ah, Fábio, mas no primeiro turno também teve essa sequência. Teve, o Vitória se saiu até bem, né, na sequência. Para o que todo mundo dizia que o Vitória... Mas é uma sequência difícil, tá? O Vitória vem de 2 jogos sem vencer. E os 4 próximos jogos, pelo menos, que o Reinaldo vai trazer aí, são 4 jogos completamente indigestos. Mas vamos ver o que é que o Reinaldo traz pra gente aí.
Não, você falou que o Vitória no primeiro turno teve até uma sequência boa desses jogos? Não, ele perdeu, tomou uma goleada do Palmeiras 5-1. Ele perdeu do Flamengo no Barradão por 2-1. Só aí já foram 2 derrotas.
Mas foi um bom jogo do Flamengo.
Seguidas.
Foi um bom jogo que o Vitória fez com o Flamengo. Eu me lembro que a gente tinha uma expectativa péssima, né?
É, o Botafogo...
campeonato, né, velho? É. Se a gente imaginar, foi. Por isso. Exemplo...
O Vitória tinha Zé Marcos ainda.
O Vitória perde pra 2-1 pro Flamengo e o Kaiser perde um pênalti.
Isso.
Perde um
pênalti. Poderia ter mudado a história do jogo. Mas a sequência do Vitória agora, tá, Fábio? O Vitória pega o Palmeiras quarta-feira.
Sim.
Na segunda-feira, pega o terceiro melhor time do Brasil hoje, que eu enxergo assim, é o Atlético Paranaense.
O jogo é lá, o cá primeiro.
O primeiro é lá, na segunda-feira. Depois vem o jogo aqui do Barradão, segunda, 3 dias depois. Horas? Segunda... Aí... É, segunda-feira, 21 horas. É o primeiro jogo, é o jogo de ida. Jogo de volta já vai ser na quinta-feira, 3 dias depois.
Dá nem tempo de que respirar. Nada.
Não, é o jogo de volta, 20 horas. Essa partida tá marcada, Barradão. Depois o Vitória pega Flamengo no Maracanã. Essa é a sequência do Vitória. Volta, pega o Botafogo do Rio de Janeiro no dia 16. E ele pega o Bahia, que hoje vive um momento, acredito eu, voltou da Copa melhor do que o Vitória. Pega o Bahia nessa sequência indigesta, né? O Vitória vai precisar pontuar bem aí nesses jogos.
É, eu não vou nem falar assim da questão do Botafogo e do Bahia, tá? O Botafogo é um jogo completamente alcançável do Vitória vencer aqui. Quase ganha lá, tem todas as condições. O Botafogo é fraco não, tá, gente? Mas aí já entra naquele aspecto de que Série A é isso. Todo jogo vai ser difícil, tá? E o Bahia é clássico. Dentro do Barradão, pra mim, o Vitória se faz favorito, mas o Bahia estando na frente. Quem é o melhor time? Eu vou voltar sempre a dizer. Quem é o melhor time? Bahia ou Vitória? Bahia. Dentro do Barradão, o Vitória cresce muito. Então, pra mim, o Vitória passa a ser favorito. Minha opinião, tá? Mas os 4 jogos aí que o Reinaldo trouxe, aí sim, é uma sequência dificílima. Os outros, Botafogo e Bahia, e a sequência, eu já coloco... no mesmo patamar de dizer que é uma Série A, não
aceitável,
vai ter jeito.
Né?
Porque
é,
você vai ter que aceitar, porque você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Agora, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, são os dois sempre que já entram campeões da Série A do brasileiro.
Só vai
é um ou outro. É um e o Atlético outro. Paranaense é um cara, um time fora da curva que tá aí brigando na terceira posição.
E que hoje é o Atlético Paranaense, né? Mas outrora já foi Mirassol.
Isso, já foi Cruzeiro.
Bragantino. É.
Assim, mas eu não boto fé no Atlético Paranaense, não.
Não,
assim,
não tem como. Não eu, vai. Não, não vai.
Eu não boto fé.
Até
eu
você acho... comentar rapidinho, Flávio, deixa só eu concluir aqui a minha preocupação. Porque é claro que a gente não tá falando que o Vitória tá brigando pra não cair. Tá? Mas são... jogos de sequências difíceis. O Vitória hoje tem 5 pontos à frente do Vasco.
Perfeito.
Que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento.
Isso.
Ah, Fábio, você quer dizer que o Vitória vai cair? Não quero. Só que eu acho aqui que, de verdade, dos 4 hoje que estão na zona, eu não tô falando de desempenho, tô falando de tamanho de clube. Né? O Mirassol já mostrou uma temporada ano passado boa, esse ano caiu, mas tem jogos bons, principalmente na Libertadores da América, pelo que tem apresentado. Chapecoense e Remo, pra mim, são 2 times que já caíram, é a minha opinião, tá? Desses aí são os 2 garantidos, mas aí vem minha preocupação, porque o Mirassol não é, eu não considero um time grande, mas eu considero um time danado, arrumado, né? Que pode daqui a pouco sair daí. Só que aí depois eu me preocupo, Reinaldo, Flávio e Valença, porque nós temos Vasco, Inter, Grêmio e Santos. Só time grande. Vai cair grande, não tem como não cair grande esse ano. Algum time considerado, não é por mim não, tá? Mas é o que a grande mídia coloca esses aí como grandes. Vai cair um time grande pra Série B do ano que vem. E o Vitória precisa ter gordura. Hoje o Vitória tem 5 pontos, é uma gordura. Mas o Vitória não pode se dar o luxo de cair numa fase ruim. Porque time grande, e o Vasco de desempenho desse aí, pra mim é uma porcaria o Vasco também.
É o pior.
É o pior. mas é time grande. Vem questão de arbitragem, vem um monte de fator aí que me preocupa. Então eu quero ouvir de vocês, porque eu realmente fico meio assustado quando eu vejo Vasco, Inter, Grêmio e Santos atrás do Vitória, hoje numa briga por rebaixamento.
Quando você falou da sequência do Vitória, tá? Ah, o Vitória não vai brigar pra cair. Pelo futebol que o Vitória tá jogando, eu já mudei a minha opinião. Você lembra que a gente chegou até a trabalhar várias vezes aqui? Que o Vitória poderia ali, pelo que tá jogando, beliscar uma pré-Libertadores. É. E com as peças que chegaram, melhoraria mais ainda. E não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo uma contramão disso aí. Hoje, eu já começo a enxergar com essa sequência que o Vitória tem aí desses jogos pela frente, principalmente do Campeonato Brasileiro, já começo a enxergar um Vitória brigando contra o rebaixamento, Fábio. Porque se o Vitória não ganha do Palmeiras, não ganha do Flamengo, e os que estão atrás dele já começam a ganhar, já começam a pressionar o Vitória. E depois do jogo do Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo na sequência, o Vitória tem o Botafogo, o Vitória tem o Bahia, e depois o Vitória tem o Atlético Mineiro, e aí vai. Pega o Grêmio, que é concorrente direto, e aí o negócio pode complicar pro Vitória. Então, pelo futebol que tá jogando hoje, eu já começo a vislumbrar aquilo que a gente vem falando desde o início do campeonato. Qual o objetivo do Vitória, Flávio?
É não cair, né?
É não cair.
Não cair. É, a questão toda é que Chapecoense, Mirassol, nem tanto mais, né? Mas Remo, Internacional, Grêmio, Santos, São Paulo, que tá à frente do Vitória, Fábio, e Curitiba, na minha opinião, jogam futebol pior do que o Vitória, né? E aí, pior não é pior dos últimos três jogos. Pior é na sequência do campeonato. Se você pegar apesar do Curitiba tá em décimo, tá? Mas são times que não têm...
Agora sim, essa elan. Sua análise... É pós-Copa ou pré-Copa?
Não, é conjuntural.
É, porque assim, o São Paulo ontem já pegou o Flamengo e já mostrou um outro nível de futebol.
Pois é, o São Paulo perdeu pro Atlético Paranaense exatamente jogando no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, já que o Cícero Pompeu e Toledo trocou um Cícero pelo outro, tá cedido aí a um show internacional. Mas a questão toda é que o Vasco tem nome, o Inter tem nome, o Grêmio, o Santos, e você vê que o Santos já vem brigando por não rebaixamento desde 2023. Na chegada de Neymar aqui foi exatamente para não evitar a briga pelo rebaixamento, mas o Vitória conseguiu se safar e o Santos também, né, no ano passado, né, numa briga incessante. Mas esse ano tem mais gente brigando. E por que tem mais gente brigando? Porque a Chapecoense, com todo o respeito, já tá lá, né? Apesar de ter virado o jogo contra o Santos, mas com 10 pontos em 20 jogos, eu não acho que a Chapecoense vai fazer mais 35 pontos, faltando 18 pontos, né? Jogos, né, Valência, para poder se classificar. Né?
Dessa galera aí, eu só acho que a Chapecoense já foi.
Já foi.
O restante eu não tenho essa convicção,
tá,
não.
Tá todo mundo no bolo.
Até porque você imaginar o seguinte...
Até o Mirassol.
Qual bola o Internacional tá jogando pra poder garantir que ela não vai cair? Não. Já foi o tempo de você dizer assim, ó,
time
clube grande
cai.
Não cai.
É, década de 90.
Vai
isso.
Ter uma hora que vai ter que ressurgir. A gente tá olhando hoje. Remo consegue ter resultado e, inclusive, nas derrotas que o Remo tava tendo, tinha performance melhor do que, por exemplo, o Vasco da Gama.
É. Não, o Vasco é o pior de todos hoje. O Vasco e o Inter são os piores em futebol, né?
O Grêmio achou um gol ontem. Porque o gol vira bonito. Mas, na verdade, quando o cara bate na bola, esqueci até o nome do atleta, ela desvia e encobre o goleiro do Fluminense. Mas assim, do lance plástico ele vira bonito, mas durante o jogo o Grêmio sofreu. Aí você traz o Santos. O Santos conseguiu a proeza de, mesmo com um pênalti arranjado, ficar no empate com a Chapecoense, que tem 10 pontos no campeonato. Já imaginou aqui Bahia ou Vitória pegando a Chapecoense com 10 pontos, com 9 pontos na época, empatando o jogo aqui? O que que seria? Então, assim, são times que estão jogando abaixo. Eu acho, por exemplo, que o Curitiba, ele não consegue se segurar ali naquela parte de cima da tabela, ele pode descer um pouquinho mais. Só que aí que estava a oportunidade do Vitória em crescer. Aproveitar que era de rendimento de um Curitiba desse, sabe? Do Bragantino, que tem ano que o Bragantino vai lá em cima, figura, e depois no segundo turno dá aquela queda de rendimento. Então, assim, o campeonato hoje, e eu não sou muito de sentenciar de forma antecipada, mas eu acho que o Jair Ventura precisa ter uma ruptura conceitual. Ele precisa esquecer que a temporada começou em janeiro e tentar pensar que a temporada começou agora.
É, começou, né?
Por quê? Eu acho que ele cuida muito do grupo para poder realizar modificações. Ele demorou quase dois meses, para poder o Tássia ganhar a posição do Mateuzinho, sendo que o Tássia tava pedindo passagem há muito tempo. Imagina essa galera nova que tá aí. Pochettino. E aí a gente vai citar o Brits. Poderia ser o Brits na lateral direita ontem.
Poderia.
Sabe? Se é para trazer o cara que serve de duas funções. Isso. E outra, ele ficou refém de um esquema com três volantes, em que ele mudou a base toda do esquema no primeiro pra começar o jogo. Ao invés de ser Baralho o primeiro, ele trouxe Kaique pra ser o primeiro. Então ele deixou Baralho jogando de lado. Uma coisa é o cara jogar de frente, o cara jogar de lado. O Zé Vitor conseguiu fazer uma boa partida.
Foi boa partida.
Mas assim, quando ele vai mudar, ele fica com receio. Eu já votaria no segundo tempo sem Kaique, com Baralho fazendo a função que ele sabe fazer.
E botaria Pochettino.
E Pochettino jogando na perna pelo lado esquerdo. Então assim, eu acho que ele tá muito refém ainda de dar satisfação aos jogadores que ele tem um compromisso dentro desta temporada. Eu acho que ele precisa se desprender um pouquinho disso aí.
E o que você falou do Internacional, por exemplo, olha como é bacana ver como o futebol tá mudando, né? Antigamente era Bahia e Vitória que pegava refugo. Hoje o Internacional tá pegando refugo no Bahia.
E já vai pro segundo, né?
Já tem outro?
Não, porque você imaginar que...
Ah, porque teve o Kaique, eu tava falando do Borducci,
então,
né?
Então vamos pro terceiro. Porque antes disso teve Matheus Bahia.
Matheus Bahia. É. Então observe como as coisas mudaram no cenário. Ninguém tá dizendo que Borducci vai dar errado lá, o cara pode chegar lá e arrebentar.
Cria,
mas hoje ele virou o terceiro lateral do Bahia. Que durante muito tempo foi Zé Guilherme, que ele aparecia, né, Valença,
sim,
no banco?
Sim, sim.
Mas hoje, pelo que Zé Guilherme mostrou, é Juba, Zé Guilherme e Borducci. Simples.
É, mas falando do Vitória, o Vitória não, na minha opinião, não briga pra não cair, não, tá? Eu entendo até, Reinaldo, a ponderação vendo os últimos três jogos. Não briga pra não cair. O Vitória briga por coisa maior no campeonato.
Ah, tá. Você acha que o Vitória não briga nessa.
Eu acho.
Eu acho pelo que tá jogando o Flávio.
Eu acho, porque não é. Porque eu sei que o Vitória. Veja, aí é uma questão. Aí você tem que avaliar um pouco mais no início. É uma questão, e eu quero crer que seja momentânea no Vitória. O Vitória faz um jogo épico contra o Palmeiras, bate, dá 3-2, 4-1, 2-1, aí virou aquela festa de novo.
Sim.
Né? Você sabe que torcedor é assim. Então, o Vitória perdeu pro Remo, perdeu, foi um resultado terrível, foi terrível. Meu amigo, vira a página e segue o jogo. Porque na minha avaliação, o Vitória tem condição de vencer o Palmeiras, que perdeu pro Galo Mineiro jogando no em São Paulo, que tinha empatado com o Bahia jogando mal lá na Arena MRV. Ou seja, você vê que o futebol não tem lógica nenhuma. Nenhuma lógica. Né? Você sabe disso. Então o Vitória, na minha opinião, tem condição de chegar aqui no Barradão na quarta-feira e dar uma chapuletada no Vitória no Barra Palmeiras.
Tem até porque, quando eu falo da questão da formatação, que já ia falar Zé Ricardo, já é Ventura, não muda.
Zé Ricardo, você foi Zentela, Zé Ricardo.
Não muda a postura dele de montagem de time. Ele se encaixa no jogo com o Palmeiras. Que o Palmeiras vai vir e vai jogar aberto. Quando o Vitória precisou do poder, tanto que quando ele faz as mudanças no meio do segundo tempo do jogo contra o Remo, o jogo muda.
Quando ele bota Mateuzinho no jogo.
Bota Mateuzinho, porque ele ganha o meio de campo. Ele coloca.
Ele trouxe Kaique pra zaga pra colocar o Wallace ali no meio campo.
Trouxe.
E aí,
final do jogo já, né?
Ele botou Pochettino.
Não, mas aí é coisa de 20 minutos
no
segundo tempo.
O Wallace foi no final do jogo.
Não, o Wallace.
Não, o Pochettino e
Mateuzinho. Ah, o Pochettino foram quatro.
Ele fez quatro mudanças.
Foram quatro de vez.
Foi Pochettino, Mateuzinho e Fabiano.
Foi.
Teve essas e a outra. Eu vou lembrar aqui.
E Fabiano
foram jogando. Aqui, ó. Então você aqui, ó.
E aí o que acontece?
Saiu o Tássia pra entrar Mateuzinho, o Jamerson pra entrar Fabiano Souza.
Kaká tirou Kaká.
Ele
foi com 4-2-4.
É isso aí. Aí ele traz Kaique pra poder fazer a defesa. O que acontece no esquema desse é que contra o Remo você tem que jogar propondo o jogo com o Remo também. Não é jogar da mesma forma, é aquela coisa que a gente trata sempre. No futebol, muita gente defende o pragmatismo de você ter os 11 e esses 11 jogar com você 38 rodadas, se puder. Mas tem jogo e jogo. Tem partida, por exemplo, o jogo contra o Vasco, eu acho que o Vitória deveria jogar mais aberto. O Vitória sentiu muito porque o Vasco não tem qualidade técnica, o Vitória ia sobressair na qualidade técnica, na minha visão. E o Vasco tava perdido no jogo se o Barros não dá aquela
Braga lá.
Aquela braga, porque Na cabeça dos caras, os caras são tão bons que mesmo o time sendo ruim, eles querem sair tocando bola.
O Vasco estava mais perto do gol do que o Vitória naquele momento.
Mas é isso.
Tinha melhorado. No segundo tempo, tinha melhorado bastante. Mas não tinha ameaçado seguinte, ainda não.
Mas o que eu falo é o seguinte: o Vitória jogando com um pragmatismo de três volantes sem necessidade.
Isso.
Sem estocar o time adversário.
Mas o Vitória, Valença, ele colheu os melhores resultados jogando de forma reativa.
Com os grandes clubes.
É. Não, mas assim, o Vitória é um grande clube. Não, se você pegar.
Eu tô falando assim, conseguiu a classificação do Flamengo assim.
Sim,
mas era pra jogar assim contra o Flamengo.
Mas quem joga assim também, um grande clube, é o Palmeiras. Joga de forma reativa também. Não joga propondo o jogo também.
Mas eu não tô falando de forma reativa.
Não, eu sei.
De forma reativa, então, você tem uma transição rápida. O Vitória, em muitos momentos, não tem essa transição rápida.
Mas precisa voltar a ter. Aí o Eric precisa entrar no jogo. O Eric é esse jogador que tá fora do. Tá out do jogo. Eric fez uma partida ruim ontem. Quando o Eric tá bem no jogo.
Ontem não.
Não, não, ele é isso.
Já vem fazendo, vem. Já.
Quando e eu falava sobre isso, não foi? Eu não Sim. falei só nas finais da Zona Leste, eu falei que o Eric não fez uma boa partida.
E em relação
a fez um golaço, inclusive.
E em relação a isso, o Vitória tá no mercado em busca de um ponta.
Mas ontem, no jogo de ontem, Eric era o único que se mantinha no lado direito. Porque Zé Vitor geralmente joga pelo lado esquerdo, no tripé. E, como é o nome dele? E Jamerson não é lateral direito.
Não, Jamerson.
Então você jogar com o Eric, dois com a perna esquerda, os dois vão pensar da mesma forma. Cortar com a perna esquerda e cruzar ou bater pro gol.
Só uma coisinha.
Bora, vamos lá, pra gente ouvir o povo. Vamos lá.
É só pra encerrar o Vitória.
Ué, vai embora?
Não.
Ah, porque tem muito programa ainda.
Não, eu sei. Inclusive, eu tô buscando aqui informações da reunião do conselho, né? Pra votar aquela situação do conselho fiscal e da SAF. Valência, eu tocou num assunto importante. Formatação da equipe.
Falei pra caramba.
Formatação da equipe, né? Já tá na hora. Do Jair já começaram a pensar em mudar a plataforma de jogo. Chegou, já passou do tempo. O Vitória hoje é um time previsível. O ataque à profundidade de René deu certo no início. Hoje já não tá funcionando mais. A prova disso foi o jogo do Botafogo, que marcaram ali a profundidade do René e ele ficou sozinho, isolado lá na frente.
Bora, 996542750, bota o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Valência, toda a bancada aí. Só pra mostrar que esse árbitro de ontem não teve critério nenhum. Ele marca a falta no lance do pé alto, mas primeiro o jogador do Bahia toca na bola. Aí ele marca a falta, pé alto, jogada perigosa. Aí chega na hora do pênalti de Vélez, o cara do Corinthians toca na bola e depois pisa no pé do jogador do Bahia. Não é jogada perigosa também? Então falta de critério, pô. A gente já sabe que eles sempre puxam pro eixo, pô. Sempre puxa pros caras. Sempre puxa pros caras, entendeu? É revoltante. César aqui, de Pirajá. Forte abraço.
Valeu, valeu, meu irmão. Um abraço. Torcedor na bronca, viu, Valência? Dizendo que puxa pro eixo.
Assim, eu acho que foi falta. Agora, eu acho que a postura do árbitro poderia ser diferente se fosse com a outra equipe. O que seria a postura? Não tô dizendo nem de anular o lance. É de não marcar falta. De deixar o lance seguir e depois dizer assim, opa, falta aqui. Porque a gente já viu várias vezes isso acontecer. E o que estranhou foi a rapidez em foi falta, viu, torcedor? Não tô dizendo que não foi, não. Mas a convicção do árbitro rápida, ela chamou a atenção. Agora, o lance que é pra mim, que é emblemático desse jogo... É o que ele faz com o Caio César, né? Só faltou pegar o menino e dizer assim, filho, vem aqui tomar um gagalzinho aqui pra você relaxar um pouquinho. Você tá muito nervoso, cara. Ele fez a falta por trás de Pulga, chutou a bola em Pulga. Depois brigou com o Rogério Ceni, com o assistente e com o jogador do Bahia, que era lateral. E 30 segundos do árbitro pedindo calma pra ele, conversando com ele. A questão do critério é essa. Com alguns ele teve um critério. Com outros ele não teve. O critério de muitos dele foi cartão amarelo. O David Duarte mereceu cartão amarelo? Mereceu. Mas antes, inclusive na jogada, ele para poder não ter a cobrança do escanteio por zelo dele, por coisa boba. Se tem um VAR, pra que zorra o árbitro chega na partida pra poder ficar avisando que tem VAR? Aí o cara tava com a camisa de David Duarte praticamente nas costas de David Duarte. E ele dizendo, não pode segurar, deixa eu marcar. Assim como foi o lance do David Duarte com o Galo.
Mais um aí, 996542750.
Boa noite, equipe Itapo FM, Antônio da Chapada. Procure saber aí do setorista aí do Vitória, Fábio.
Por que Jair Ventura não coloca o lateral de ofício, lateral direito, fica improvisando? Já deu, pai, chega de improvisação. E aí o Wallace tá aí querendo mostrar serviço, aí contrata o cara pra quê? Pra deixar o cara aí antes o cara não vir. E aí fica inventando. Quando não tinha peça, beleza. Agora que tem que inventar, é Antônio da Chapada, boa noite.
Eu lhe chamo pra responder ou você não responde porque você disse que encerrou o Vitória já?
Não, eu falei que encerrei o Vitória ali porque você queria ouvir um ouvinte.
Entendi.
É, encerrar o Vitória naquele momento.
Vai ter mudança no Vitória, no time titular, você que é amigo de Jair Ventura?
Não, sou amigo de Jair Ventura, não. Eu entendo então que é não.
Inimigo.
Tá, eu entendo que não, sabe por quê? Porque o Vitória chegou na madrugada de ontem pra hoje, né? Chegou agora de madrugada. Hoje só um regenerativo, amanhã fecha a preparação. Não tem como ele treinar o que ele pensa. Pode ser que ele use até o Fabiano, já que ele usou o Fabiano um bom tempo ali no segundo tempo. Não sei se ele vai.
Martínez volta, né?
Ah, Martínez tá de volta.
No lugar de quem?
Ah, no mesmo lugar, né? De Kaique Gonçalves. É. E olha que Kaique fez uma boa partida, Baralhas uma partida ruim. Pode ser que ele mantenha Kaique, tire Baralhas e deixe Martínez, Baralhas e Zé Vitor. Ou tire Zé Vitor e bote três atacantes. Pode ser uma alternativa, você botar dois volantes e três atacantes com o Mateuzinho criando as jogadas para os dois atacantes.
Contra o Palmeiras?
Eric de um lado.
Acho que pouco provável.
Tá na hora de a gente pensar em alguma coisa.
Mas acho que ele não vai pensar diferente nesse momento, não.
Você acha que ele vai manter os três volantes?
Eu acho,
né?
Que ele deve manter os três
pelo curto período de tempo. Acho
eu manteria os três volantes. Até porque contra o Palmeiras. Assim,
não dá pra jogar aberto, não.
Não dá pra jogar aberto.
Eu acho que a grande questão é essa. Porque se fosse hoje o Remo jogando no Barradão,
ele iria ele com mudaria. Três atacantes. Poderia colocar, como foi, inclusive, na primeira rodada. Foi mais proativo.
Não foi mais proativo.
Ah, foi porque era Osório, não tinha os jogadores que dá. O Remo tem hoje.
O Vitória tem que fazer contra o Palmeiras o mesmo jogo que fez contra o Flamengo, obviamente mudando o resultado, porque o Flamengo venceu aqui o Vitória por 2-1, mas poderia ser um empate por 2-2, aquele perdeu um pênalti que você falou, o Renato Kaiser. O Dudu fez uma boa partida, que não tá no jogo mais, né? Mas tem que fazer o mesmo tipo de jogo, de guerra ali, um jogo de vontade, um jogo de energia.
Que se não vai na qualidade, vai na vontade,
tem,
né?
Tem que ir na vontade. O Vitória precisa igualar o descalabro técnico, que é absurdo. Aliás, Palmeiras e Flamengo estão em patamar superior, tem três ou quatro patamares, tem o resto. Então, o Vitória precisa igualar, e a torcida do Vitória precisa entender que não é o momento agora, torcedor, de ficar questionando, procurando chifre em cabeça de cavalo, porque o Vitória vai pegar o Palmeiras e depois vai pegar o CAP. Na minha opinião, o Vitória é favorito para vencer o CAP nos dois duelos. Eu acho que o Vitória
é favorito.
Não, peraí, rapaz. Eu acho que o Vitória é favorito.
Não, peraí.
É outro campeonato.
Peraí, rapaz.
O Vitória. Note que eu tô falando no dia. Aliás.
Não, peraí.
Vamos lá.
O Vitória, eu também acredito que o Vitória vai passar. Isso é um ponto.
Esse é o homem da aposta.
Esse é um ponto.
Aproveite o momento.
Porque eu sou minha aposta.
Esse é um aponto. Esse é um ponto.
Bora!
Eu concordo com você de que eu acho que o Vitória vai passar. Certo? Ponto.
Mas o Vitória não é, não.
Pronto.
Não perde.
Mas o Vitória não é favorito nesse momento.
Não, favorito que eu falo nos duelos, né? No duelo dos dois jogos.
O Vitória não é favorito em nenhum dos dois jogos.
Eu acho que sim. No Barradão é favorito.
Com qual critério?
Veja bem. Quando o Vitória jogou o Flamengo, nós dávamos aqui o Vitória como um time fora.
Claro, o Flamengo sempre foi favorito.
Eu fui o único que falei que Arcanjo batia em Rossi.
Sim, mas Rossi. Não mude o foco, não.
Mas
eu
veja,
entendeu o favoritismo.
Eu achava que o Vitória tinha chance de passar para o Flamengo.
Mas uma coisa não tem nada a ver com favoritismo.
Era improvável. Eu acho que a Copa do Nordeste, ou a Copa do Brasil, Fábio, é outro campeonato. E favorece muito mais ao estilo de jogo do Vitória do que o do CAP.
Discordo.
O CAP não é esse time todo. Veja bem, nós vimos o CAP aqui na Fonte Nova e já vimos o CAP em outras oportunidades. Não é esse time todo. Então, eu acho que o Vitória é favorito para o duelo.
Mas não
acho
é, tá, mas é isso. Você não está explicando o motivo do favoritismo. O Atlético está numa fase excelente. Eu sei que são campeonatos diferentes.
São Vitória.
A sequência do Atlético Paranaense é ótima e a do Vitória não é.
Sim.
Ninguém tá dizendo aqui que o Vitória tá eliminado. Eu concordo até que dá pro Vitória, porque é Copa do Brasil e é um campeonato, como aconteceu com o Flamengo. Por que não pode acontecer com o Atlético Paranaense?
Sim.
Claro que pode. Mas eu não vou mentir pro torcedor.
Não, também não tô mentindo.
Não, é a minha desculpe, opinião. Não é te chamando de mentiroso, não, mas eu tô dizendo assim, opinião. Não, e não é dizendo que você tá mentindo, não. Desculpe, até se pareceu isso. É só pra deixar claro assim que não há critério nenhum que eu possa dizer hoje que o Vitória, até pelo momento, é favorito. Se o momento do Atlético não é nem só o posicionamento, tá? Porque vamos lá, o Atlético poderia vir de 3 derrotas seguidas e estar na frente do Vitória. E o Vitória de 3 vitórias seguidas e está atrás do Atlético. Aí a gente poderia discutir o momento e dizer, olha, nesse momento ela tá jogando mais do que o Atlético.
Se fosse o Vitória e Grêmio, eu diria que o Vitória hoje é favorito.
Muito.
Mas e a posição na tabela engana, né?
Muito, muito.
A posição na tabela engana.
Não é só a posição na tabela, não. Tá?
Porque,
o
veja,
futebol apresentado. No Campeonato Brasileiro, o Atlético não perde as 5 partidas.
Vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre os jogos do Atlético aí, que foi uma boa sequência. O Atlético venceu o Inter por 2-0. Agora na última rodada, venceu o São Paulo de virada, jogando em São Paulo, lá em Bragança Paulista, quando o Bahia empatou, e o Vitória também foi bem contra o São Paulo. O São Paulo perdeu pro Remo, inclusive, também lá em São Paulo.
São três derrotas. Empatou com o Flamengo, isso a gente não vai poder falar.
Mas o futebol é ilógico, né?
Então, mas é isso que eu tô dizendo.
O Atlético Paranaense venceu o Remo fora de casa por 2-1, empatou com o Flamengo em casa.
Pô, mas
empatou com um jogador a menos o Flamengo, seu jogador a menos. Perdeu do Vasco da Gama fora de casa.
Foi a última derrota.
Foi a última derrota.
Mas nessa daí.
E o jogo de ida foi 3-1 pro Atlético Paranaense.
Dois meses que os caras não perdem.
Nessa daí.
Mas nem dois meses, tem um mês e meio de ida.
A gente vai pra uma coisa mais simples. Quanto foi Remo e Atlético Paranaense lá na.
2-1 o Atlético.
Foi 2-1 pro Atlético.
E quanto foi Remo e Vitória agora?
2-0 Remo.
Pronto, por essa
Eu quero dizer o seguinte, eu acho que o jogo do Vitória encaixa com o jogo do Atlético. Veja, o Atlético não é um jogo exuberante, nós vimos o Atlético várias vezes, não é um jogo de imposição física, de imposição tática, é um jogo muito transicional e conta com viver.
Mas entenda só o que eu tô te falando, a questão não é, a sua opinião. A sua opinião tá ok, não tem problema você ter essa opinião. Mas não há embasamento nenhum pra. O que eu tô discutindo só é o termo favorito. Pra mim, o favorito é o Atlético Paranaense. A sua opinião é válida.
Eu acho que minha opinião é que o Vitória passa do Atlético.
Pronto.
Com certo favoritismo. É a minha opinião. Acho que o Vitória contra o Atlético.
Mas peraí, com certo favoritismo é antes de passar. Aí você pode dizer, o Vitória é favorito pro jogo. E vai passar. Aí
o primeiro
é
uma história.
Porque, por exemplo, Flamengo e Vitória, o Flamengo
era o favorito e o Vitória
novo,
passou.
Se fosse hoje de novo.
Todo mundo dizia que o Vitória caiu.
E o Flamengo era o favorito claro. E o Vitória passou.
Claro. Exato.
Você o que a gente tá dizendo é o seguinte: o Atlético Paranaense, pelo menos aqui na opinião de nós três,
exato,
é um favorito no confronto contra o Vitória.
Eu sou a exceção que vale da regra, é isso?
Não sei, porque você tá falando que você é a favor, que você acredita que o Vitória passa?
Eu acho sim.
Com certo favoritismo. Aí são duas situações diferentes. Você acha o Vitória favorito no confronto?
Acho que o Vitória é favorito no confronto.
Pronto, é essa a questão. Pronto. Pra mim, pra Fábio e pra Reinaldo,
não há números, nada que convençam do contrário.
Perfeito. E outra coisa, tá? O momento que o Vitória vive hoje, o primeiro jogo sendo fora de casa, aí pra mim ali já tira o favoritismo do confronto do Vitória. O Vitória não faz bons jogos fora de casa. Fez no primeiro turno contra o próprio Atlético. Teve aquele erro do zagueiro que poderia ter sido expulso, Gustavo. Tudo bem, tirando aquilo ali. Mas o Vitória vivia um bom momento. Hoje o Vitória não vive um bom momento. O Vitória pegou o Atlético agora no momento que não poderia ter pego. Ele poderia ter pego antes da parada da Copa.
Ali um momento era outro.
Ali eu tratava o Vitória como favorito, mas agora eu trato o Atlético como favorito, porque é o primeiro jogo.
Não, mas ele não tem nada a ver com a cobrança.
O
Vicente diz aqui, inclusive, Fábio, até agora Flávio não conseguiu explicar porque o Vitória é favorito.
Não, eu tô
entendendo. Tá só enrolando.
Não. Eu tô explicando o seguinte, eu expliquei sim. Vamos lá. Na minha avaliação, o sistema de jogo do Vitória encaixa com o Atlético Paranaense. É o tipo de jogo. É o estilo de jogo do Atlético, que não é o tipo de jogo, que é um tipo de jogo que amedronta o Vitória, na minha opinião. Se o Vitória jogar da mesma forma que vem jogando, de forma reativa, buscando uma bola, de jogo transicional, com o Matheusinho bem, com o Eric bem, com o René bem, o Vitória vai vencer o Atlético. Essa é a minha avaliação, é em relação ao estilo de jogo. Não é que o Vitória é mais time ou que o Atlético é mais time, não. É o estilo de jogo. Foi isso que eu falei, foi isso que eu expliquei.
Deixa eu dar uma informação aqui sobre o Vitória, tá? Acabei de ter uma informação aqui. Informação.
Eu te mandar, se foi em relação à reunião.
É, em relação à reunião. Adiaram a reunião ontem à noite, sem dar justificativa. Menos de 24 horas da reunião, eles
cancelaram. Adiaram quem? Quem é que adia isso?
É o presidente do Conselho Deliberativo.
E por quê?
Não fala nada? Não, aí sem justificativa. Disseram que não deu justificativa nenhuma, apenas falaram que não teria mais hoje.
Aí foi.
E hoje era a reunião mais importante, né, Fábio? Que era a reunião para tratar sobre essa votação indireta agora do Conselho Fiscal, porque deixa de ser um voto direto. Não é mais passando pela eleição, e sim decidido entre eles no Conselho Deliberativo, e tratar o assunto da SAF.
Posso botar um pouquinho de pimenta no molho?
Sempre.
Espero que essa reunião não tenha sido marcada a priori por causa do bom momento Vitória, e que ela não tenha sido adiada por causa do momento ruim, no caso de uma derrota pro Remo.
Que o clima ia ser outro na reunião, que a gente sabe que...
As discussões talvez fossem diferentes.
Afloradas.
Eu acho até que deve-se ter um clima ok, independente do campo. Agora, a gente sabe que dentro do ambiente esportivo, o campo influencia pra caramba. Então, espero que não tenha sido tomadas as decisões de acordo com o resultado do campo. Trazendo os dois temas, né? Trazer as discussões que foram tratadas aqui na última semana e que você brilhantemente trouxe...
O Felipe.
É isso, que eu não vou lembrar o nome. Na última sexta-feira, para poder explicar quais seriam as mudanças no estatuto. E que depois de uma derrota... Porque até sexta-feira, então, tava montada a reunião para segunda-feira. E aí, depois de uma derrota pro Remo, adia-se essa reunião. Eu espero... que não tenha sido isso, e que os conselheiros do Vitória tenham também a maturidade de entender que não é por causa de uma vitória, de uma derrota, que você pode acabar com o estatuto do seu clube. Eu acho que tem que ter. Marcos Carneiro tá mandando um abraço, disse que estou com você.
Marquinhos,
que...
gente boa, formou comigo.
É. E, inclusive, foi logo após o jogo. Foi à noite que foi debatido, dizendo que não haveria mais, né? Os conselheiros foram informados que não teria mais mesmo. Essa reunião.
Eu quero três áudios aí. Se vocês concordam com o comentarista de que o Vitória é favorito contra o Atlético Paranaense. Três áudios. Se ele tá ficando maluco ou se eu que tô ficando doido.
Tem camisa do Brasil, da Argentina.
O torcedor do Vitória vai me apoiar, rapaz.
Eu quero ver. Não é que o torcedor do Vitória vai apoiar, não. Eu quero a opinião do torcedor. Três áudios aí, Everton Bruno, novos. 996542750, 996542750. Você acha que o Vitória é favorito contra o Atlético Paranaense? Sim ou não? Bora, pega o áudio aí, pega o zap, por favor. Eu quero agora áudio, hein? 996542750, 996542750, porque...
Por quê?
Eu tô tentando ainda entender. Eu também tô torcendo pelo Vitória, mas também tô tentando entender aí esse favoritismo. Bora botar aí o torcedor pra falar com a gente? Vamos lá.
Fala, galerinha! Sivão Silva mais uma vez. Sou torcedor do Bahia, mas estou acompanhando aqui. Eu gosto muito de ver tanto o Bahia como o Vitória bem. Mas a resenha é boa, mas só que, infelizmente, nosso comentarista aí tá ficando maluco, porque queria muito que o Vitória passasse, mas não vai passar. Fábio, tô com você. Junto e misturado.
Peraí, comigo não, que eu não disse que o Vitória não vai passar, não,
mas
viu?
Mas eu fiquei preocupado que ele disse que tá com você junto e misturado.
Não, mas aí tem problema, isso aí ele pode até estar, que ainda o coração é grande. Um beijo, meu irmão. Agora a questão é a seguinte, eu não disse que o Vitória vai passar, não. Eu tô discutindo aqui se há favoritismo ou não, tá? É isso que eu tô discutindo.
Mas ele falou pra ele que não vai passar.
É, sim, mas é isso, eu não tô discutindo isso, ele deu opinião, não tem problema não. O que eu tô falando é, aqui, o Vitória é favorito ou não é? 996542750, bota mais um áudio aí.
Dilinho Marechal Rondon, boa noite, Fábio. Boa noite, bancada aí da Itapuã Band News. Ô, Fábio, meu irmão. Não me chamo você não, Fábio, entendeu? E não sei, entendeu? É uma opinião minha, mas contra o Bahia, insistir com esse treinador aí, meu irmão. O Bahia não vai pro lugar nenhum, meu irmão. Não quero saber se ele ontem mudou, se ele escalou o time certo, mas a minha pergunta é do início dele até hoje, se o Bahia continuar com ele, o Bahia não vai pro lugar nenhum. E o Bahia, ele tem quase 4 anos no Bahia, não sei se é 4 ou 5 anos, o Bahia com ele não ganhou nada, só o baiano mesmo, mas nada. Viu? Foi eliminado de vários campeonatos, entendeu? Com vários times fracos, então eu não espero nada desse treinador, Fábio. Entendeu? Então, quando ele estiver no Bahia, vai dar pro lugar nenhum. De Marechal Rondon, boa noite. Comenta.
Valeu, Dino, um abraço. Ô, valeu, se o Bahia vai mudar pro jogo contra o Fluminense? Alguma mudança forçada? Alguma alteração?
O Zé Guilherme tomou terceiro, né? Eu acho que. Oi?
Teve outro jogador.
E David Duarte também. David Duarte. Então, assim, já são duas mudanças aí. Estruturais na equipe, né? Você imaginar que você vai perder o zagueiro que comanda o setor defensivo do Bahia e o lateral esquerdo que não era titular. Mas por que que traz um dom a mais isso aí? Um pouco mais de intranquilidade. Porque a gente não sabe se o Luciano Juba tá pronto pra jogar 90 minutos.
É, tem isso.
E se o Iago Borducci for realmente negociado com o Internacional? Aliás, Flávio não me deu moral não no Instagram dele. Mas eu trouxe a informação ontem no final da jornada.
Que foi que eu fiz, né?
Dizendo que o Iago Borducci estava indo embora, provavelmente indo pro Internacional. Ele deu moral ao Marinho Júnior, mas não me deu moral.
E verdade, você marcou?
Oi? Não, você que marcou, pessoal. Aí você que publicou no seu.
Não publiquei, não, pô.
Seu story no.
Não, o pessoal da embaixada.
Não venha,
isso não. Foi o pessoal da embaixada Sol da Bahia, Rock, meu amigo lá da Jequié, que me marcou e eu repostei.
Ah, sim.
Foi, não fui eu que postei, não.
Meu repórter também disse.
Mas o mais que foi você antes. Eu fui. A pé passar foi depois.
Tá tranquilo, tô zoando. Mas é o seguinte: Luciano Juba, de lateral esquerdo, se ele vai ter condição de jogar 90 minutos, e o grau de negociação do Iago Borducci. Porque se o Iago Borducci já tiver com a possibilidade real e fechada dele ir pro Internacional...
É, parece que tá fechada já, né?
É.
A gente tava falando ontem sobre isso.
Só acredito só quando...
É papel assinado, né? Papel assinado.
Porque ele ficou fora da lista de relacionados, tudo isso pra mim já é um indicativo. Mas...
Lembrando que Borducci tem contato com o Bahia até quando? 2028.
Isso.
Que pode,
Mas aí o que eu acho é o seguinte, eu acho que ele vai terminar sendo emprestado. A informação até tô colhendo pra ver se é verídica, o Internacional pagando salário integral. Até porque a ideia do Bahia, toda vez que ele for emprestar um jogador pra alguma equipe, a equipe arcar com o salário. Porque o Bahia disse que não tem cabimento ele emprestar um jogador, pagar metade do salário e ter que repor com peça de dentro do próprio elenco. E aí é uma discussão que a gente pode ter.
Foi o que o Bahia fez com o Marcos Felipe. Pagou metade do salário com o Eupspor da Turquia.
E a gente vai trazer uma discussão talvez mais ampla do impacto dessas eliminações do Bahia na Libertadores da América e na Copa do Brasil em termos de reestruturação do elenco. Muito dessas reestruturações eu imaginava que acontecesse no final do ano. Mas o Bahia, por conta dessas eliminações, talvez, já teve Gabriel Xavier indo embora, já teve negociação. Se você imaginar o pilar da primeira formação do City, do grupo City no Bahia, você já não tem mais Marcos Felipe, você já não tem mais Gilberto, você já não tem mais Gabriel Xavier,
só restou Canu,
você não tem mais Rezende,
Marcos Vitor,
você tem o Everaldo que termina o contrato agora final do ano.
Everaldo foi e voltou e não conta mais.
Não, sim, mas terminou fazendo parte do início, né? Marcos Vitor também foi e voltou em algumas oportunidades.
Mas verdade. Mas ele foi vendido, foi emprestado, né?
Mas foi e voltou.
Matheus Bahia também, né?
Matheus Bahia. E aí você imagina o Ademir terminando o
ciclo
no final do ano. Rezende já foi embora. Iago Felipe foi embora.
Cauli
também já não faz mais parte do elenco. Então aquela estrutura, aquela espinha dorsal, ela foi se dissolvendo durante a temporada 2026 em relação ao time do Bahia. E o que eu imaginava que poderia acontecer em 2027, na virada, ele já tá acontecendo. Não sei se também isso acontece por conta das eliminações e o Bahia precisando do dinheiro.
Vamos lá, 996542750, 996542750.
Ô Fabinho, Carlos Brito e Cádia City, um abraço à equipe de esporte. O Vitória dentro de casa é favoritíssimo. É como o jogo é lá, aí eu tenho minhas dúvidas, né? Porque o time não ganha fora de casa, mas dentro de casa o time é imbatível.
Favoritismo, Vitória. Dentro de casa.
Não. Ele, ó, você pegou a parte que te interessava.
É claro,
né?
Que eu vou pegar a parte.
Você pegou a parte que interessava.
E você vai pegar,
né,
a parte que me desfavorece. Claro, ele não. Ainda falou assim, ó, não. Fora de casa não sei não.
Porque talvez. Então, o primeiro jogo é onde?
O primeiro jogo é lá.
Então.
Mas então vai empatar lá e vai vencer aqui 3-0 pro Vitória aqui.
Não, também tô torcendo por isso, mas ainda não me convenceu o favoritismo.
Mas é entre torcer e ter o favoritismo. Não,
mas é que são coisas distintas. Eu talvez não tenha me expressado direito.
Ah!
O que foi?
Então você não se expressou.
Não, eu acho que o Vitória é favorito pelo estilo de jogo. Eu não continuo achando. Mas é o estilo de jogo do Atlético que encaixa com o Vitória. O Atlético não é um time que marca forte.
O Atlético Paranaense encaixa com vários times, só não encaixa contra o Vitória, pai.
Mas, pois é, se você pegar os resultados do Atlético, não tem sido bons contra grandes clubes também. Acabou de perder pro Boca Juniors jogando fora de casa.
Pô, mas aí
o Boca tá uma merda. Todo respeito.
Pera aí. Né? Tá, vamos lá. 9-9 meses.
Teve jogador expulso.
Mas eu vou dizer, eu tenho medo de pegar o Atlético Paranaense hoje, velho. Ah, sabe?
Eu acho que o Vitória tinha que ter medo de dois times apenas: Flamengo e Palmeiras. O resto.
O Flamengo tem 38 pontos no campeonato. Se você tá trazendo o resultado, a gente vai trazer pra pontos.
Pra pontos,
né? O Flamengo tem 38 pontos. O Atlético Paranaense tem 36.
É.
Certo.
Dois pontos a menos do Flamengo. Tudo do tão temido do Flamengo. O Atlético Paranaense tem dois pontos
a menos. Mas o elenco do Flamengo é multi.
Mas a gente não tá falando, disso. O momento, pô. O momento tá dos times.
Mas o Vitória foi lá e pimba no Flamengo.
Não, não teve pimba lá.
Não, pimba foi 1-1.
Sim, mas é isso, mas
foi,
não era.
Foi
2-1 Flamengo.
Mas não era favorito.
Não era favorito.
E aqui no Barraldão, antes da bola rolar, todo mundo tava o Flamengo como favorito ainda.
Até o final da noite, Flávio Rodrigo vai mudar minha opinião. 9-9-6-4-27-50.
Assim como o Fluminense contra o Bahia.
É favorito.
É favorito?
Claro, favorito.
Lógico. Vamos lá, boa noite. E aí é o que eu disse. Quem tá na frente hoje é Bahia ou Fluminense?
O Bahia tá na frente do Fluminense. Não, o Fluminense tá na frente por um ponto, né? Dois pontos, né?
Ah, e aí você confirma o favoritismo
do
Fluminense.
Mas veja só, curiosamente, não, o Fluminense é favorito contra o Bahia. Não é
por dois pontos na frente?
Não, é porque o sistema de jogo do Bahia não encaixa no Fluminense. Você veja, se você pegar por uma coincidência do destino, Valença, o último jogo do Fluminense ano passado contra o Bahia, antes ele pegou o Grêmio e venceu lá em Porto Alegre por 2-1.
Mas você mesmo disse que o Bahia jogou um bola 1 contra o Fluminense, esse amistoso, não foi?
Primeiro tempo.
É, porque depois mudou os 11.
Primeiro, segundo tempo, uma bosta.
E teve os erros de arbitragem também, né?
Aquele erro foi pavoroso. Mas assim, eu acho que o Bahia pode chegar lá e vencer o Fluminense. É um jogo aberto, tá? É um jogo aberto.
Mas é isso, então não tem favorito.
Se o
jogo é aberto, não tem favorito.
É um jogo aberto, 51-49 pro Fluminense.
Eu dou um pouquinho de favoritismo ao Fluminense também.
Eu também.
51-49.
Mas assim, Atlético Paranaense e Vitória, hoje eu consigo ver um distanciamento.
Eu acho que o Vitória
se
não perde.
Se fosse o jogo na Fonte Nova, mesmo o Fluminense estando na frente, eu daria o favoritismo ao Bahia. O jogo em sendo lá, pra mim, o favorito é o Fluminense.
Pra mim, 50-50. Tá.
Bahia?
Sim, pelo que o Bahia tá voltando a jogar. O Bahia tava num momento muito ruim pós Copa do Mundo e voltou muito melhor. Rodrigo Nestor jogando muita bola, o Bahia mais aguerrido. Eu já tinha visto isso, inclusive, no próprio amistoso lá contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Pra mim, hoje, 50-50.
Você manter
já o Vitória
esse grau de intensidade é muito difícil.
Você manter,
eu concordo. É muito difícil. O Bahia fez um jogo ontem muito intenso no primeiro tempo, muito intenso de entrega física, de sinergia entre jogadores, um jogo muito completo. Foi um jogo grande que o Bahia fez. Então, assim, é muito difícil o Bahia repetir esse jogo. Agora, eu concordo com você, se o Bahia repetir a mesma intensidade que teve contra o Corinthians, contra o Fluminense, o Bahia pode chegar lá e vencer o jogo. Porque o time do Fluminense não tem essa defesa toda, não. Tem bons defensores lá, o Inácio, o Thiago Silva voltando agora, o Inácio é bom zagueiro também, tem o Hércules, que é um bom meio campo, né? O Fluminense tem a volta do Hulk, que marcou gol já. Então, a volta do Hulk não, a vinda do Hulk, porque nunca foi do Fluminense. Então, o Fluminense tem peças importantes, Soteldo, Lúcio Acosta, tem o Canóbio, o Martin Canóbio. Então, assim, é um time estrelado. O time do Fluminense é um time estrelado. Agora, o Hulk ali, eu tiro da balança, eu tiro o Thiago Silva, porque já tem uma faixa etária mais acima, mas são jogadores que na hora do vamos ver decidem jogos.
O da intensidade que você falou, eu até comento com alguns torcedores do Bahia nos grupos que eu faço parte, que o Bahia muitas das vezes nos anos anteriores, ele caía muito de rendimento na reta final do campeonato, porque ele não se dosa. Ele quer jogar todos os jogos da vida dele ali, os primeiros.
Da mesma forma.
Não pode.
Não pode.
Vai ter momento que não vai aguentar. É. O Bahia já estava sem aguentar antes da parada da Copa, porque a gente já percebia já um declínio absurdo deles. Por conta de quê? Do condicionamento físico. Você não tem condição de você jogar 38 rodadas com a mesma intensidade. É muito difícil.
É muito difícil.
Bora, 996-54-2750. Torcedor mandando mensagem, interagindo com a gente.
Meus queridos, é Valdir Itapuã. O Vitória não é favorito, não. Infelizmente, contra o Atlético Paranaense, não é, não. Essa parada aí, o Vitória deu uma queda de produção terrível. Um abraço.
Valeu, meu irmão. Tá aí, ó. Nosso Flávio Lordelo dando opinião, o torcedor opinando.
Criando problemas, contendas.
Contendas.
Mas vamos lá, 996.
Eu acho que Zé concorda comigo.
Duvido.
Zé tá nos ouvindo aí, você manda um áudio pra cá, Zé. Você concorda comigo ou não?
Duvido. 996-54-2750, vamos lá.
O Vitória vai empatar lá e ganhar aqui. Agora o time do Vitória tem que melhorar muito da parte do meio-campo aí, porque os jogadores estão recuando e a bola tá chegando muito fácil assim no fundo.
Flávio tá achando que esse é dele.
Esse é meu.
Não, ele não respondeu nada sobre favoritismo.
Ele, o Vitória empata lá e ganha aqui, quem é favorito?
Não.
Os bons ouvintes, você tá me tirando ferro.
Não, claro que não. Aí você fica parecendo, você tá dizendo que a gente tá afirmando que o Vitória vai cair.
Não falei isso.
E não é isso.
Não.
Aí tá falando sobre o favoritismo.
Eu falei que o favoritismo é do Vitória. Eu acho que o Vitória é ligeiramente favorito. 55-45, se você for pegar numa posição.
Tá bom.
Pro Vitória.
996-54-2750, mais um áudio aí, vamos nessa.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. O Vitória é favorito lá e cá. Se o não tiver intervenção do juiz, se ele não roubar, o Vitória ganha os dois jogos lá e cá. E eu vou ganhar do Palmeiras aqui quarta-feira.
Esse é totalmente meu. Você vai discutir?
Não, é com você e ele. Eu vou discutir, não tem nada a ver com isso.
Um abraço pra você.
Se ele é todo seu, se é pouco seu, se é muito seu. Eu não tenho nada a ver com isso não, irmão. Tá tudo certo. Mas aí, tudo bem. Ele foi com sua opinião. É assim, Reinaldo Oliveira?
Não, aí é problema dele. É tudo dele.
Não, mas falando a verdade, você concorda com isso aí?
Não. Pelo que o Vitória tá jogando hoje, me preocupa muito a primeira partida ser fora de casa, tá? Eu queria que fosse logo em casa, porque aí o Vitória já resolveria assim. Já não teria tanto problema como ele vai enfrentar agora pelo primeiro jogo ser fora de casa.
Aliás,
não concordo,
trazendo
não.
Até a campanha de 2010, que o Vitória não tinha um time tecnicamente superior a muitas equipes que o Vitória até eliminou. O jogo sendo o primeiro no Barradão, fizeram com que o Vitória fizesse uma vantagem ampla e conseguisse administrar os jogos fora. É diferente de você vir para um jogo precisando ganhar de tantos gols. O jogo contra o Flamengo era precisar ganhar.
Isso.
Talvez não tivesse tanto impacto, porque você ganhando um placar simples, você iria para os pênaltis. Então, tipo assim, quando você pega um adversário, como foi? Foi 3-1 o jogo de ida, não foi? Do brasileiro? Atlético Paranaense Vitória?
3-1.
3-1.
Então, tipo assim, e o Atlético ainda não estava naquela inspiração toda como está hoje. O que me preocupa também é o estilo de jogo, gramado sintético, tudo isso influencia num jogo de decisivo de 48 horas. Ou 48 horas de. Porque eu fui responder.
180 minutos. É um jogo.
Não,
é uma maratona?
Eu fui dar um prazo aqui, 48 horas pra responder.
Se eu começar a falar da campanha de 2010, aí o torcedor Vitória vai pegar comigo, tá? Eu tenho uma opinião muito formada em relação àquele ano.
Sim, você quer que o torcedor pegar com você ou não?
Não quero, mas aquele ano, Fábio.
Mas eu quero, vai. Quero que o torcedor fique com raiva de você, vai, Diego.
A gente tem que ser muito justo, tá? Aquele ano. A campanha do Vitória foi excelente, ok, chegamos à final da Copa do Brasil. Mas pega os adversários que o Vitória jogou até chegar àquela final da Copa do Brasil. Goiás, Atlético,
Goianiense. O caminho foi melhor.
Muito, o caminho foi totalmente fácil.
Mas aí eu tenho, um contraponto em relação a isso, que é... A culpa do Vitória é nenhuma.
A culpa é de quem
foi eliminado no meio do caminho.
Outro campeonato, uma Copa do Brasil, ó, já pegou final... Santo André, Paulista de Jundiaí.
Campeão em cima do Fluminense.
Você lembra disso? Lembra. O Santo André foi campeão em cima do Flamengo no Maracanã.
Mas isso não quer dizer nada com favoritismo.
O Juventude foi campeão em cima do Botafogo em 99. Naquele
concordo.
Ano, o Juventude eliminou o Bahia. Aqui, dois jogos por 2-2. O Bahia não perdeu pro Juventude aquele jogo.
Sim. E eu tava
empatou
lá
e empatou aqui.
É democrático.
Então, a questão do campeonato da Copa do Brasil é outro estilo de campeonato.
Sim.
E o Vitória, se ele encarnar o tipo de jogo que lhe é peculiar, que é um jogo mais reativo, um jogo mais de pensar mental, e jogo de transição, que
e
é
isso. E se o Atlético fizer o jogo que é peculiar ele também, que tá ganhando um bocado de gente?
Aí que tá.
Que é muito
o Atlético é um time que ainda não tem uma característica, uma cara.
Mas tá em terceiro.
Mas tá vencendo os jogos, é isso que importa. No final do 90 minutos, quem venceu, quem perdeu, é que importa. Isso que você tá falando.
Eu vou ter pesadelo com você, velho.
Não, nesse ponto.
Respeitando toda a sua opinião, mas eu vou ter pesadelo com você. Mais um áudio aí pra encerrar,
tá? Mas a discussão é boa, tá? Assim, porque isso gera realmente.
Não, eu tô enlouquecido aqui. Vai, mais um áudio.
Boa noite, Fabinho. Carlos Brito novamente em Cádia City. Manda um abraço pra Reinaldo Oliveira, o Interativo, ok? Um abraço aí, Reinaldo. Deus abençoe sempre, meu irmão. Tamo junto.
Traga seu destaque final do Vitória aí, Reinaldo.
Ah, vem trazer uma mensagem de paz, né? Depois de ver essa confusão toda montada.
Um abraço ao meu amigo Carlos Brito, lá de Cajacite, gente boa da melhor qualidade, né? Destaque final é que em relação a essa reunião do conselho que foi adiado, já conversei com outras pessoas aqui e a justificativa foi que houve uma reunião na sexta-feira com o escritório de Sica para mudar algumas coisas que precisam ainda ser mais debatidas. Já tratando do assunto SAF. Essa foi a informação que me passaram.
Os baratinhos começaram.
E a arbitragem.
Começa a crise e vem as coisas de SAF.
Não!
É sempre assim.
Isso era pra ser discutido na última segunda-feira. Deixou de ser discutido por ser um tema polêmico, vamos deixar pra uma próxima reunião. Quer dizer, se fosse discutido na última segunda-feira.
Tinha. De terça até hoje.
Não, aí tinha. Na última segunda-feira, se fosse discutido, ia dizer: não, pô, tudo que a gente discutiu na última segunda, a gente vai passar a não discutir mais porque vai mudar.
Com certeza. E a arbitragem do jogo Vitória e Palmeiras também já saiu. Alex Gomes Stefano, lá do Rio de Janeiro. E o árbitro de vida é o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, FIFA.
Toda vez que o Vitória tem uma sequência difícil, aí vem SAF. Toda vez, aí vem SAF e vem estádio. Enfim, um abraço, Valença, seu destaque final do Bahia.
Fábio, Bahia volta aos treinamentos amanhã pra poder variar um pouco. Ele disse que já ia embora.
Esqueceu que tinha
Mas aguardar, né, Fábio? Pra saber se o Luciano Juba vai ter condição de jogar 90 minutos, se o Iago Borducci vai ser o titular, se vai ter condição de atuar. Quem vai ser o titular na defesa? Canu ou Marcos Vitor?
Marcos Vitor.
Eu também iria de Marcos Vitor. Mas isso aí, o Rogério Ceni vai estar pensando amanhã, com certeza, depois de tomar um café ouvindo você às 6:30 da manhã.
Flávio Lordelo encerra o programa. Gostaria de dizer que eu vou perguntar à minha esposa em casa quem é o favorito, que eu vou ter essa conversa em casa. Eu não vou sossegar. Tchau.
Um abraço pra você, Fábio Gomes, a você, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira, todos vocês que estão conectados conosco no YouTube, também na Itapuã FM, Henrique Juliano. E você também, Everton Bruno, especialmente pro torcedor rubro-negro que vai pegar o Palmeiras aqui, vai destroçar o Palmeiras e vai de peito estufado lá pra...
Hã?
Amanhã não, rapaz, é quarta-feira. Não, vai pegar o Palmeiras. E depois vai pegar o CAP e vai também destroçar o CAP. Um abraço e uma boa noite. Fiquem com Deus.
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta quarta tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui. Itapuã. E dessa vez é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo. Direto do Barradão, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras.
Vitória, Palmeiras
e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense.
Bahia, Fluminense.
Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20 horas, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100, aqui na melhor e mais ouvida, na Super Rádio da Bahia. É a sua ZYC295, 97,5 digital. Essa é a rádio que é o amor da Bahia. Começando a partir de agora, nesta segunda-feira, o programa que completa a sua noite aqui na número 1 do FM. Na sua. E o nosso WhatsApp tá liberado, 71982589750. É segunda-feira aqui na Itapuã, é dia de relax.
É mais amor na sua.
Daqui a pouquinho, a meia-noite, a reflexão da meia-noite. A programação padrão top de qualidade tá começando a partir de agora. Na sua. Agora 10:03 aqui na rádio número 1 da Bahia, na Itapuã FM.